É Paraná, a M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E nessa semana nós comemoramos o Dia Nacional da Adoção. E para marcar a data e chamarmos a atenção para a importância da adoção, vamos conversar hoje com o desembargador Rui Mugiati, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse tema. E se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, desembargador. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes.
E, desembargador, na última semana, o Conselho Nacional de Justiça lançou uma nova versão do Cadastro Nacional de Adoção, que permite o cruzamento de dados entre os pretendentes e as crianças de todo o Brasil. Na opinião do senhor, esse novo modelo de cadastro pode agilizar o processo de adoção no nosso país?
Sem dúvida, Jéssica. Esse novo modelo, ele é um modelo com ferramentas modernas e que permitem justamente esse cruzamento de dados, fazendo com que haja uma aproximação entre pretendentes e crianças adequando os respectivos perfis, fazendo com que o pretendente seja aproximado da criança cujo perfil esse pretendente escolheu e vice-versa. Então, é um cadastro proativo, ele não é um cadastro estático, ele desenvolve cruzamentos entre pretendentes e crianças, de modo a trazer à tona aquelas situações em que as crianças e os pretendentes podem se encontrar no sentido de serem adequados uns aos outros. E ele dá o sinal de alerta, ele estabelece o cruzamento e apresenta esse cruzamento ao juiz e a pessoa que faz a consulta ao cadastro.
E o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, desembargador, que sejam interessados em adotar uma criança ou adolescente, qual é o procedimento para realizar a adoção?
O pretendente ou os pretendentes, o casal pretendente, ele vai à vara da infância e solicita a inscrição como pretendente, levando a documentação prevista no Estatuto da Criança necessária para essa habilitação, que são documentos do seu estado civil, do seu estado físico e mental, da sua profissão, etc., da sua qualificação, e também irá se dispor a participar de um curso de capacitação. E nesse curso ele encontrará outros pretendentes que estão fazendo a mesma experiência e vai também poder fazer contato com crianças, haverá muito diálogo, troca de experiências. Enfim, é um processo de gestação, de uma forma diferente, mas é um processo, vários relatam essa sensação de estarem num processo de gestação.
E existem critérios, desembargador, que definam quem está apto a adotar?
Na verdade, os critérios são objetivos. Eles são os critérios da lei que estabelecem os requisitos básicos sem discriminar, sem haver discriminação. Não há discriminação quanto ao sexo, quanto à orientação sexual, quanto à capacidade de renda. E isso, o que é importante é o afeto. Porque é justamente essa a energia necessária, o verdadeiro afeto, que faz com que a adoção, o processo de adoção e o vínculo de adoção se estabeleça e dê certo.
E os pretendentes passam, inclusive, por um curso preparatório, não é mesmo, desembargador? Como funciona esse curso?
Com certeza. Este curso é preparado, ele é ministrado por grupos que existem, já estão funcionando em todas as comarcas do Paraná ou naquelas que tem a estrutura mínima, então é fácil de buscar aquela comarca mais próxima, digamos, se não houver na sua própria comarca, por ser uma comarca muito, ainda menor. Mas ele conta com a participação da comunidade, e são grupos, são ONGs muitas vezes, são grupos que funcionam dentro de organizações não governamentais, ou que fazem, são formados por técnicos da própria estrutura do município, associada em colaboração com técnicos do judiciário.
Uhum.
Então há várias formas de organização desses grupos, e eles funcionam atendendo os pretendentes e mostrando aos pretendentes as dificuldades de adoção, o que é uma adoção, como funciona o processo, há esclarecimentos a respeito do processo de adoção jurídico, os aspectos jurídicos, os aspectos sociais, a família, essa abordagem se destina a esclarecer o que é uma família, por que a família é a base da sociedade, por que ela forma as pessoas, por que a família é um lugar essencial para a formação, a estruturação da personalidade da pessoa, e para que essa pessoa seja uma pessoa equilibrada a vida inteira, uma pessoa bem desenvolvida plenamente. Uhum. E outras questões referentes à adoção em si mesma, no seu aspecto de vínculo, de formação de vínculo, de desenvolvimento desse vínculo de amor, de filiação, de pai, de mãe, de filho. E todas as questões que surgem, as experiências, o que pode acontecer, o que não pode, tirar todas as dúvidas dos pretendentes, o que é isso, o que é aquilo, eu tenho esse temor, e estabelecer diálogo entre os pretendentes, para que também eles possam colaborar entre si e também conheçam já experiências concretas de processos de adoção que deram certo. E aí há um diálogo entre esses pretendentes e os casais, o adotante que já fez um processo de adoção e que conta sua história. Isso é muito importante, é muito enriquecedor, e nós percebemos que esses são processos, de maturidade, né? Há um desenvolvimento da própria maturidade das pessoas para a adoção. E quanto mais eles aconteçam, mais nós teremos adoções melhores.
Uhum. E desembargador, os pretendentes à adoção e a criança normalmente passam por um estágio de convivência, não é mesmo? O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como funciona esse processo?
O estágio de convivência, ele é destinado a justamente possibilitar o acompanhamento da primeira fase, da fase inicial entre o casal e a criança adotada. Em se tratando de bebê, digamos assim, né, que uhum. acabou de nascer, ele é dispensável. Mas quando a criança é um pouco maior, ele é necessário para que haja esse acompanhamento e se possa verificar com um mínimo de grau de certeza que a adoção vai dar certo, que ela vai acontecer num processo bom. Então, a primeira fase, a fase inicial em que o vínculo ele vai nascer e vai brotar, né, como uma semente, e nós poderemos aí ver que ele vai crescer, ele vai se desenvolver num bom processo. O casal e a criança permanecem por algum tempo, né, pelo tempo necessário nesse estágio de convivência, e ele é avaliado para que aí então, depois dessa avaliação, o juiz possa proferir com mais segurança a sentença, de modo a que se possa também, verificando que essa adaptação não foi possível, o casal possa buscar uma outra criança e ela também possa encontrar pretendentes mais adequados à sua situação peculiar. Então, ele é necessário para dentro do processo de adoção se possa tomar uma decisão segura e também o próprio casal tenha mais segurança a respeito da experiência que está tendo.
Uhum. E desembargador, atualmente os pretendentes à adoção ainda têm buscado um perfil específico de crianças?
É verdade. Ainda no Brasil há uma busca muito maior de crianças com menos de 5 anos, talvez até um pouco menos, talvez 4 ou 3 anos. Mas digamos esse limite, 5 anos, indica a grande maioria das pretensões, né, dos pretendentes. Crianças com menos de 5 anos, especialmente crianças que são recém-nascidas, para terem a experiência inteira da paternidade, da maternidade. E também isso corresponde a uma expectativa que vem de um sonho do casal, provavelmente, quando decide fazer uma adoção. Infelizmente, isso faz com que haja uma limitação muito forte, muito, muito pesada em cima das crianças que têm mais de 5 anos, porque daí elas ficam fora desses pretendentes, da expectativa deles, e não podem ser desejadas por eles, não podem ser apresentadas a eles, a não ser que eles resolvam tirar essa limitação. Mas para acontecer isso, não é possível forçar, né? Nós não podemos forçar, porque a adoção é um ato de amor. E o amor tem que ser verdadeiro, nós não queremos um amor artificial. O amor tem que ser verdadeiro. Então, para ele ser verdadeiro, ele não pode ser forçado. Nenhum amor forçado é verdadeiro. Então, para que haja a remoção dessa limitação, para que o pretendente possa querer uma criança acima de 5 anos, é só ele que pode querer. Nós não podemos forçar. O que nós podemos fazer é estimular, através justamente desses cursos de adoção, mostrar experiências de adoção maravilhosas que já aconteceram com crianças com mais de 5 anos e fazer essa pessoa entrar num processo de amadurecimento e jogar as propostas, as sementes, para que ele daí possa se decidir.
E desembargador, e quais são hoje as maiores dificuldades para que o processo de adoção seja realizado com rapidez? Essa questão, por exemplo, dos pretendentes limitarem a idade da criança, torna o processo mais moroso?
Na verdade, o processo, a maior morosidade não é propriamente do processo. Quando a criança tem mais de 5 anos e está disponível à adoção, aí não há propriamente processo, porque ela está aguardando. E como não há pretendente, também não há processo. O processo ocorre justamente quando há o encontro, e aí se deflagra, se começa um caminho para que haja a adoção. Mas a busca em si, a espera não é propriamente um processo, é só uma espera. Há uma espera, uma expectativa, e há uma espécie de oferta, mas há uma espera, a criança fica aguardando alguém que a queira, e muitas vezes essa expectativa é muito forte. Pode ir até a completar 18 anos. Depois dos 18, é muito raro que aconteça alguma adoção, e a própria pessoa sabe disso. Mas muitas vezes a criança aguarda até os seus 18 anos a chegada dos seus pais, porque ela tem também o sonho. Ela também sonha muito. Mais do que os pretendentes, tenho certeza disso. Ela sonha a chegada dos seus pais. E ela sonha com a sua família, e ela vive essa família no seu sonho. E talvez isso seja o alento da sua vida. Então, não é propriamente o processo em si. E nós podemos dizer, aquelas crianças com 6, com 7 anos, são crianças, totalmente crianças. Elas não são velhas de modo nenhum, elas estão no mundo da infância. E a vinculação com essas crianças, e até com aquelas que já têm mais de 7, com 10, com 11 anos, os vínculos, quando se formam, quando o casal decide fazer a adoção, os vínculos são até mais fortes do que aqueles com crianças de menos idade, porque o casal... Porque, na verdade, o vínculo é um vínculo de amor, é um vínculo espiritual. E essa, quando ocorre essa aproximação, é como se nós estivéssemos vendo alguma coisa acontecendo de extraordinário no céu da noite, assim. Uma coisa que nós não imaginávamos que pudesse acontecer, e acontece. Então, a experiência é muito enriquecedora. Nós temos adoções maravilhosas, em qualquer que seja a idade. Na verdade, o vínculo de adoção, como dissemos, é um vínculo de amor, é um vínculo espiritual. E a partir do momento em que ele se forma, o que acontece na cabeça do casal é justamente que ele não consegue mais se imaginar sem ter aquele filho, aquela filha. Não consegue mais imaginar a sua vida sem aquilo. E aí a sua vida se clareia por esse sol.
E, desembargador, para que a criança possa ser adotada, é preciso ser concluído o processo de destituição familiar, não é mesmo? O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como funciona esse processo?
Eu volto um pouquinho na sua pergunta anterior. Aí o processo, o que pode fazer esse processo demorar? É justamente a situação de desvinculação da criança da sua família de origem. E isto pode demorar um pouquinho mais. A lei fala em 120 dias lá na comarca, no juízo de primeiro grau. E em 60 dias no tribunal, se houver recurso. O problema é que, muitas vezes, a família, a família de origem, ela procura trazer essa criança de volta, tentando demonstrar ao pai, à mãe, que pode se recuperar da droga, que vai encontrar uma maneira de cuidar do seu filho, que não é negligente, e assim por diante. Mas muitas vezes isso é apenas, essas coisas não passam de alegações. E às vezes fica difícil para o juiz distinguir uma coisa da outra. Se os pais tentam trazer de volta o seu filho biológico, e essa disposição é sincera, essa intenção é boa, então o juiz, naturalmente, tenta ajudá-los. E aí a vara da infância tem estrutura para essa finalidade, para que isso aconteça. Porque nós não queremos, de modo nenhum, que os pais percam seus filhos por motivos alheios à sua vontade, ou por desgraça, situações de dificuldade pelas quais estão passando. Tanto que a própria lei fala que nenhuma família pode perder seu filho por falta de recursos. Nesse caso, ela deve ser colocada num programa oficial de auxílio. Ou porque o pai ou a mãe foram presos. Nesse caso, a criança deve ser levada até eles, fazer as visitas, a fim de que os vínculos sejam mantidos, só por esse motivo. O problema é que existem outros, que muitas vezes estão no meio deles, desses mesmos, e fazem a situação se tornar um pouco confusa. Então, é necessário um trabalho para esclarecer o que está acontecendo. E muitas vezes os próprios pais, eles se valem dessa confusão para prolongarem o processo, para tentarem mostrar que querem, mas na verdade não querem. Não querem. E aí o juiz é preciso fazer a separação, porque a criança não pode esperar muito tempo. Até pelo que nós vimos agora há pouco, os pretendentes têm critérios que restringem. Então, quanto mais tempo passar, menor a possibilidade da criança encontrar um casal adequado. E isso é um risco muito altíssimo, porque ela precisa de uma família. Então, dentro desta tensão, né, é que o juiz tem que trabalhar, e isso pode prolongar o processo, porque por torná-lo mais complicado. Então, quando o processo não tem essa complicação, ele segue aquele limite que eu falei agora há pouco. Mas quando ele se torna mais complicado, ele pode superar um pouco esse limite, e isso é pela sua própria dificuldade, pelos recursos que são colocados e assim por diante. Mas há hoje um esforço muito grande do tribunal, através do Conselho da Infância e da Juventude, em contato com os juízes, para que todos estejamos alertas, a fim de que este processo siga rigorosamente os prazos definidos na lei, 120 dias na comarca, 60 dias, se houver recurso, no tribunal, a fim de que não haja prejuízo às crianças. E os pais biológicos, eles têm que ser alertados disso, para que, então, a sua intenção, quando posta na mesa do juiz, de querer o filho de volta, seja muito clara, e o esforço seja total nesse momento, a fim de que não haja um prolongamento desnecessário e não haja prejuízo para as crianças.
Uhum. Estamos falando ao vivo com o desembargador Rui Mugiati, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema adoção. E é claro, você, ouvinte, pode sempre participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E desembargador, falando agora sobre grupos de irmãos, é difícil realizar adoção nesses casos? E a lei não permite que irmãos sejam separados, não é mesmo?
Sim, a lei não permite, salvo em casos excepcionais, que são raros, portanto, são apenas na exceção, para preservar os vínculos entre irmãos, que são vínculos muito importantes. Os irmãos se amam e eles próprios já formam uma família. Então, os grupos de irmãos podem causar dificuldade na hora também de encontrar pretendentes, porque como há uma diversidade de idades, o que vai definir a questão do pretendente, dos limites postos pelo pretendente, é justamente a idade do irmão mais velho. Então, nesse momento, os grupos de irmãos passam a representar um problema, para, no sentido de encontrar pretendentes que aceitem a idade dos irmãos mais velhos. E isso é que faz com que esses grupos possam permanecer mais tempo esperando pretendentes. De qualquer modo, é necessário preservar os grupos como grupos de irmãos para não separar irmãos, porque eles querem ficar juntos. E a lei respeita essa vontade, porque isso representa para eles, essa separação, um novo sofrimento. Já estão separados dos pais, eles precisam estar juntos, estão enfrentando juntos a mesma situação, e eles estão unidos no sentido de enfrentar um com o amparo do outro a situação que estão enfrentando. É possível separar, muitas vezes é feita, algumas vezes, dependendo da situação, é possível a separação encontrando casais que se disponham a fazer conjuntamente a adoção de grupos separados, de modo a eles permanecerem próximos uns dos outros, mantendo o vínculo entre eles, morando perto um dos outros, né, em casas que ficam não que estão situadas na mesma cidade, podendo se visitar. E aí os casais promovem esta reunião periodicamente e mantêm esses vínculos da mesma forma que existem primos e irmãos nas famílias biológicas.
E desembargador, falando agora em relação ao vínculo afetivo, as pessoas que querem adotar precisam ser necessariamente casadas ou ter uma união estável?
Elas podem estar casadas, podem estar na situação de união estável como companheiras, ou também elas podem adotar sem essa restrição. Elas pode haver a adoção do pretendente que está só. Então, todas as situações são aceitas. E hoje nós sabemos também que que o direito brasileiro evoluiu no sentido de poder de haver o casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, não há nenhuma discriminação em relação a esses pretendentes.
E, desembargador, na opinião do senhor, o que o poder público ainda precisa modernizar e melhorar no processo da adoção para que ele seja mais célere e mais seguro?
Apenas completando a pergunta anterior...
Claro.
Quando as pessoas têm o vínculo de casamento ou de união estável, para que haja adoção é necessário que eles demonstrem, né, a estabilidade do vínculo que eles têm entre eles. Bom, quanto ao processo de adoção, o que o Estado, o que o Poder Judiciário pode fazer? Tem vários trabalhos, várias ações têm sido deflagradas nesse sentido. No Paraná nós temos o Conselho da Infância e da Juventude, que é um órgão vinculado à presidência do Tribunal de Justiça do Paraná e que trabalha todos os dias, tem uma equipe técnica que dá suporte a todas as comarcas e que trabalha no sentido de acompanhar e promover a estruturação, a melhor estrutura de todos os juízos da infância e da juventude do Estado. Hoje, Por exemplo, né, há um trabalho no Conselho da Infância, em parceria com a Comissão Estadual Judiciária de Adoção, formando um núcleo de apoio à adoção tardia. E este núcleo, ele está iniciando neste ano um trabalho. É um núcleo formado por técnicos, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, para estimular a adoção tardia, que são aquelas adoções acima de crianças acima de 5 anos, 10 anos, mas principalmente acima de 5 anos, que hoje no Paraná já representam um problema. E estimular essas adoções através da capacitação feita com os casais naqueles cursos de preparação. Também capacitar os técnicos que trabalham nesses cursos nessa direção.
Uhum.
E ainda fazer o acompanhamento das adoções tardias realizadas. Ou seja, o acompanhamento da pós-adoção. Porque essas adoções tardias, se verifica que o acompanhamento delas nesta fase necessita de um apoio diferenciado, né, para que haja a segurança de todos e para que haja um processo melhor dessa pós-adoção. Existem também outras ações feitas no judiciário, como, por exemplo, as audiências concentradas. O que são essas audiências concentradas? São audiências feitas no local onde as crianças estão abrigadas. Hoje, nós temos no Paraná 3.400 crianças acolhidas em instituições de acolhimento.
Uhum.
Dessas 3.400, apenas 650 estão disponíveis para adoção. Por quê? Porque nessas 650 é que os processos de desvinculação, de destituição do poder familiar foram concluídas e elas foram incluídas no Cadastro Nacional de Adoção, aquele do qual nós falamos no começo, uhum, da entrevista. Então, o que acontece? As outras estão naquele processo de volta para a família de origem, ou retornam para a família biológica de onde saíram, ou eles são desvinculados dessa família e aí eles entram nessa lista de 650. Então, essas audiências concentradas são para essas crianças que não estão no Cadastro Nacional de Adoção. E elas são audiências concentradas, são múltiplas. O juiz vai até a entidade. É feita uma reunião com todos aqueles agentes do município que podem ajudar, interferir para que a situação da criança se defina e o juiz possa encontrar o caminho da adoção ou o caminho da reintegração. Mas ela não pode ficar na uhum, entidade. Então, essas ações estão sendo feitas e também ações no sentido de estruturar melhor as varas da infância, instalar ou criar varas exclusivas em comarcas onde elas ainda não existem, mas que necessitam delas. Então, essas são ações que estão sendo postas em prática hoje. Há esse esforço, há esta vontade de que não haja nenhuma criança esquecida em instituição de acolhimento, de que não haja nenhuma criança em fila de espera sem pretendente.
Uhum. Desembargador, infelizmente o nosso tempo acabou, mas quero agradecer novamente o senhor pela presença e participação aqui conosco e até uma próxima vez.
Muito obrigado, eu também agradeço.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, a E-Paraná, AM630, apresenta Conexão Educativa.